lighting changes. I keep seeing the lights go up and down.
Ah, they do.
Okay. Good afternoon. If you could please be seated.
Fala Yadi Shade. Peço que vão sentando. Esta é a sessão dos painéis estratégicos da ICANN. E a verdade é que sinto muito prazer de fazer aqui junto com os presidentes de cada um dos painéis. Então, muitos que viram informações sobre painéis e estratégias podem se encontrar cara a cara e debater. Os painéis de estratégias fazem parte do processo de planejamento estratégico da ICANN, que vai ser descrito com maior detalhe numa sessão posterior, que tem a ver com os diretórios. Achei que alguns dos temas mais destacados a respeito da estratégia podiam ser avaliados nesses painéis, bem como com as pessoas que não fazem parte do comitê ou do pessoal, pessoas da comunidade e também pessoas fora da comunidade, para que deem um novo olhar. Eu quero assinalar o exemplo do EWG, que é o Grupo de Trabalho de Especialistas. Quando começamos, todos olharam para o presidente Jean-François Brin e ninguém reconhecia. François, quem é essa pessoa? Não é um de nós. não faz parte da nossa comunidade, nunca escutou falar da gente. Era o NFG, o executivo número 3, Nokia, e pedimos a sua ajuda. Isso marcou ainda mais a ansiedade. Como? Precisamos mais alguém para resolver os problemas? Ontem, quando o grupo de trabalho de Jean-François apresentou resultados, todos vocês vão concordar. E, de fato, recebi notas dos grandes críticos dizendo que realmente tinha sido muito útil, que o resultado, como contribuição para os processos da ICANN, é muito útil. Também temos no IETF um conceito chamado equipe de desenho, que são os que preparam para o trabalho posterior, para o que é o produto final. Isso é assim, semelhante. Os painéis de estratégia estão aqui para aprender, para analisar, produzir ideias que vão informar dentro do nosso próprio processo de planejamento estratégico. Não é que substitua o trabalho da comunidade para gerar estratégias para os anos vindouros. Com todo o respeito das pessoas que eu tenho aqui à minha esquerda, pelo conhecimento que eles têm, os palestrantes que estão aqui, o seu trabalho aqui será para informar, mas não substituir ou criticar ou usurpar o trabalho que nós fazemos. Então, eu peço o seu apoio, que forneçamos o apoio quando eles solicitem, e quando eles não solicitem também devemos ajudar, porque eu sei que eles estão abertos a escutar e ajudar. Aqui à minha esquerda está Nick Allen. Ele é uma pessoa nova nesta comunidade. Nick é uma pessoa que trabalhou há muitos anos, que vem da África, da Ghana, e é responsável pelo nosso painel sobre responsabilidade pública. À sua esquerda, por sua vez, está Dean Cerf. Dint está trabalhando com o Google agora, mas já esteve com a nossa comunidade há muito tempo e muitos de vocês conhecem. Dint vai ser o líder do nosso painel de estratégia, que fala do lugar da ICANN no ecossistema da internet e como nós nos asseguramos de que o sistema e o ecossistema da internet tenham funções claras e responsabilidades claras, e que também a função da ICANN fique clara. À sua esquerda temos a professora Beth Simon. Ela incorpora elementos novos no debate e trabalha no gabinete de Governance Lab, e foi a subdiretora de tecnologia para a Casa Branca e é especialista em governança e fez um grande trabalho que descreve no livro chamado Wiki Government, que foi publicado pela... faz parte da evolução nesse modelo de múltiplas partes interessadas ou multissetorial. E à esquerda temos também a Paul Pugetreff, que é o aniversário dele hoje, a partir de hoje um pouco mais velho.
Very young.
E ele é sempre jovem, porque ele veio para rejuvenescer o DNS para o futuro novamente, e tendo criado, junto com João Postel e outros, o começo do DNS, tendo inventado o DNS, ele concordou com vir aqui ajudar-nos acerca do futuro, não apenas com o DNS, mas também com os identificadores. Então, esse painel, eu acho, é um painel que vai estar aqui para os próximos 10 anos para dar-nos luz e ajudar-nos a avançar. E aqui, antes de que eu passe o microfone para meu colega Teresa Schweinhardt, que é agora nossa vice-presidente de estratégia, que veio para ajudar-me e ajudar-me também com o plano estratégico e as revisões, porque também vai ancorar todo esse esforço da comunidade, porque a Teresa esteve com a ICANN desde o começo e também é membro do comitê da Sociedade de Internet. Mas antes de continuar, eu quero mencionar o quinto painel, porque anunciamos ontem o nascimento do quinto e último painel. São cinco painéis, então. O quinto painel era sobre o futuro da governança da internet e a localização da ICANN aqui. Esse é um painel que é um pouco maior em tamanho do que os outros painéis, e vocês podem entrar no site da ICANN online e ver um pouco sobre esse painel que acabou e começou um pouco antes e um pouco depois do que os outros quatro painéis. Muito obrigado. Obrigada, Fadi. Graças a todos vocês por ter vindo, e só para assegurar-me de que não haja confusão entre essa sessão e a sessão sobre planejamento estratégico. E quero deixar isso muito claro, esse sobre painéis estratégicos. E não sei o som aqui, se está funcionando bem, sim. Um pouco mais perto do microfone, então. Devo abraçar o microfone. Então, esse é para informar sobre o processo estratégico e planejamento com muitas contribuições. E para colocá-los em contexto aqui, temos o processo de planos de 5 anos. Esse será o processo hoje à tarde. Depois disso, vamos apreciar contribuições sobre esse processo que nos leve até o documento preliminar, detalhes e planejamento, plano operacional e o orçamento anual. É todo esse processo depois dessa sessão. Mas só para reforçar como os pontos estão ligados, os painéis estratégicos vão ter um prazo e um cronograma que vemos aqui. E os pontos substanciais da discussão serão abordados aqui pelos presidentes, informando também o processo de planejamento estratégico com um cronograma que garante comentários públicos e identificação das partes relevantes para informar sobre o plano geral estratégico. Esse é muito bonito, esse cronograma com painéis estratégicos que todos podem ver online também. E aqui temos alguns slides para cada um dos membros dos painéis, para que possam ir entrar nas discussões sobre o que eles querem destacar. Então, vamos começar com o Paul. Tudo bem, Paul? Então, vamos começar com o Paul. Aqui, o próximo slide é o seu, que vai incluir, obviamente, quem são os membros. E eu vou colocar isso aqui. Se você quiser falar um pouco sobre o que você está fazendo, seria ótimo. Muito obrigado. Então, diz Paulo Mocapetris, é isso que nós estamos tentando fazer, um aspecto geral, enquanto os três aspectos se integraram. Um é o mapa tecnológico, que é para a próxima década, e para fazer isso devemos observar a realidade de hoje e um pouco sobre o pronóstico de alguns desenvolvimentos, porque o ITF, por exemplo, embora as intenções, o grupo de trabalho de domínio estão fechadas, também é uma questão com a segurança, a autoconfiguração e muitos outros desenvolvimentos do DNS que estão avançando. Então, estamos tentando antecipar onde e para onde vão levar todas essas coisas. E, além disso, eu acho que a agenda de pesquisas que vemos tanto na Europa e nos Estados Unidos, com todos os seus projetos e em outras partes do mundo também, se perceberam que os nomes, a nomeação é de muita importância para as arquiteturas da próxima geração que serão debatidas. Então, eu espero que isso tenha uma influência muito grande na segunda metade dessa década. Então, novamente, o mapa aqui, o itinerário, temos um aspecto geral com um prognóstico e sugestões de esforços que poderiam produzir benefícios para a ICANN e para a comunidade em geral. Então, tivemos a nossa reunião inicial em Vancouver, no IETF, tivemos uma lista de assuntos potenciais, e o que estamos fazendo agora é ter uma lista e as contribuições de alguns dos membros que, com os quais amanhã vamos debater algumas de suas ideias, e depois na quinta-feira na sessão vamos ter algum tipo de contribuição, e depois vamos selecionar isso e levar para uma listagem mais breve com algumas ideias. Então isso é bem claro, e haverá coisas como ter coerência e uniformidade no espaço de nomes, e também aspectos práticos como a estrutura que se a estrutura que a ICANN tem para gerar o banco de dados do RAIS está melhorando. Então sugerirão que confiar no hardware de computação e a outros assuntos que aparecerão nessa lista, e provavelmente na quinta ou sexta desta semana, quando depois eu fale com outros membros e dos painéis, e também recebamos as contribuições do público. Seguinte, aqui estão os membros, a comunidade. Aqui está Lee Verid. E nos está ajudando com o ITF, assegurando de que entendamos a maneira em que o ITF e ETF funciona. E ele trabalha com a IBM, e eu espero que a Maria, que esteja aqui no público, ela está aqui, ela estava explicando os benefícios da certificação ISO para a segurança, que tem poderia bem ter uma influência em pensar acerca de como fazer evoluir a arquitetura de processamento de dados. E Jeff, provavelmente conhecido a todos, que fez uma série de medições recentemente que sugeria na diversidade na comunidade de navegadores, que poderia ter também a ver com a diversidade nos algoritmos. Também está aqui James, que tivemos a oportunidade de falar com ele, mas ele vai trazer algumas experiências sobre IDN. Dr. Vixi, também bem conhecido como pela sua proposta de segurança de DNS, de soluções de fonte aberta DNS, e ele está liderando uma das arquiteturas futuras com patrocínio NSF, denominado redes e dados de nome supla. E então juntos eles sempre me intimidam, né, quando temos reuniões. Então espero que eles sejam muito bonzinhos com vocês. Eles, que Eric está servindo como uma supervisão de adultos a ICANN, para garantir que façamos com que as coisas avancem, e a Teresa, e que está fazendo também com que as discussões sejam interessantes e avancem. Se essa lista de temas não é fechada, sintam-se à vontade para adicionar. Já temos 40 pontos nessa lista e poderemos receber mais. Obrigado, muito bom. E Teresa, muito obrigada. Vamos ver um pouco todas essas aqui mais em detalhe, depois temos um momento para perguntas e respostas também. Agora é a sua vez. O que você gostaria aqui de ter o dispositivo com você? Se isso está numa ordem diferente do que eu tinha antecipado, mas tudo bem. Não tenho muita certeza, mesmo assim, de que o pessoal aqui no final da sala possa ler isso. Então, eu vou só explicar isso. Esse é um painel combinado. Originalmente, tínhamos um painel que ia observar o sistema o ecossistema da internet em geral, e outro que ia observar a ICANN e a posição no espaço de governança. Agora combinamos ambos os dois, e agora temos um painel que vai observar em geral o ecossistema da internet, a governança do ecossistema, o papel que a ICANN tem aqui e como poderia informar sobre o processo de planejamento estratégico. Então, o nosso trabalho é facilitar uma visão dos marcos, dos dos elos, das presunções que subjacem à responsabilidade da AICA no atual ecossistema da internet. Então, é importante que entendamos, durante o curso dos últimos 15 anos da existência da AICA, muitas coisas aconteceram, muitas coisas ainda acontecem, então devemos adaptar-nos a isso. Também precisamos cultivar a nossa liderança nas maneiras que informas que a ICANN pode servir com um conjunto muito complexo de partes interessadas ou constituintes da internet. Nós concluímos a nossa reunião, a primeira reunião, há uns minutos, e também gostaríamos de fornecer alguns princípios de guia para garantir a evolução do modelo multissetorial e transnacional da ICANN e a sua evolução. E essa parte da tarefa, a nossa tarefa será informar esse quinto painel. Isso será o 15 de dezembro em Londres esse ano. Eu propus esse mapa, esse itinerário para globalizar a ICANN e durante o ecossistema de governança da internet e, finalmente, em coordenação com os outros outras partes e outros jogadores e partes da ICANN, vamos propor um marco para implementar esse papel e encontrar objetivos e marcos para a governança da internet global é um escopo grande e provavelmente determinemos quando será isso feito. Eu acho que aproximadamente em meados de dezembro. Então, aqui vamos mostrar como pensamos operar. Somos um grupo consultivo, não fazemos decisões, mas estamos tentando fornecer contribuições para o processo de planejamento estratégico. Acho que todos os painelistas, o nosso trabalho é consultar, chegar a acordos, assessorar e também inspirar. Essa é para uma única vez, não é um grupo que vai continuar para sempre. E nosso modus operandi para o público é que o público vai poder envindar ao painel, ao ICANN.org, no painel IOE, todos os membros do painel e a equipe de redação que receberá um mailing. Então, pensem que absolutamente são bem-vindas as contribuições e isso vai em interesse da governança na internet e no papel que a ICANN tem aqui. Temos uma lista de trabalho do painel e também que não deram ainda os endereços de e-mail por motivos óbvios. Então, esperamos pelo menos fazer dois webinars ou seminários através da internet para o público em geral, provavelmente em meados de janeiro, antecipadamente de finalizar nosso trabalho no final de janeiro. Então, vamos utilizar alguns telefonemas, chamadas em conferência, outros mecanismos internamente para poder trabalhar dentro do painel e, tecnicamente, poder fazer o acompanhamento do relatório final. E vai ser um pouco como a Wikipedia, seguindo a tradição da Wikipedia. Vamos ter uma página em que vamos argumentar sobre uma coisa e outra que vai ser informativa. Então, o seguinte slide. Basicamente, o que vamos fazer é ter quatro partes diferentes no relatório que estão aqui. Com as perguntas que fizeram o painel, se vamos dividir-nos em grupos pequenos para abordar cada uma dessas questões. Eu não vou repetir isso, vocês podem ler isso depois. O seguinte slide. E aqui estão os membros do painel. Dois slides com membros do painel, de fato, e já estamos aqui, alguns de nós aqui, outros estão com uma teleconferência. E 3 horas hoje de manhã e agora a partir da tarde, eu não vou apresentar a cada um deles. Muitos de vocês já conhecem muitos desses rostos e conhecem suas contribuições à internet no passado. É um grupo muito capaz, incrível. incrivelmente capaz. Esse é o resto do grupo, um grupo muito diverso de pessoas, um grupo augusto de pessoas, e uma pessoa que talvez vocês não reconheçam, duas, PJ Ryan, que é presidente do ACM da Índia, o PJ Narayan, é presidente da ACM da Índia, e o presidente do WWW, que não é... E não é o Instituto de Tecnologia da Índia, mas são os Institutos Internacionais Tecnológicos de Informação da Índia, que são instituições educativas que não têm departamentos. Esse é um experimento. A maioria das instituições acadêmicas estão divididas em departamentos, mas esse aqui tem institutos focalizados em áreas problemáticas particulares, e ele obtém a experiência por uma grande variedade de disciplinas. Isso para abordar problemas específicos dentro do contexto. E esse senhor é também um homem que tem trabalhado muito, Ismail Serajeldin, diretor da Biblioteca de Alexandria, é um membro do Juiz, ele trabalha no Egito, está aguentando a situação lá, é um homem do Renascimento, pela maneira em que ele sabe de tudo, ele tem feito muitas contribuições. E agora Alejandro Pisanchi, aqui vemos como vamos a apresentar o output. Temos aqui um documento preliminar das nossas ideias, que será apresentado em meados de janeiro, e haverá provavelmente um seminário na internet na semana do 12 de janeiro para o público. E também vamos ter um rascunho de nossas ideias, e vamos trabalhar com duas zonas horárias, e esperamos finalizar com nossa contribuição no final do mês, e haverá um começo de um período de 60 dias para comentários públicos no final do relatório, e a oportunidade de fazer mais comentário na reunião de Singapura. E finalmente o pessoal vai integrar os comentários públicos, todos esses materiais juntos, para um relatório final que irá para um programa de planejamento estratégico. E, em última instância, isso também vai entrar no plano estratégico seguinte, que é o último slide. Sim. Muito obrigada, Vend, diz a Teresa Swinehart, que fala. E agora, Beth Novick. Muito bem. Eu vou repetir que eu sinto uma grande honra de estar aqui, estou muito agradecida de servir nessa importante capacidade, me sinto muito humilde pela oportunidade de estar aqui entre as pessoas que possibilitaram que nós desfrutássemos da internet como fazemos hoje. Vou introduzir aqui o painel com alguns exemplos que podem ser instrutivos sobre quais são os nossos pensamentos. Na semana passada, souberam que a Igreja Católica abriu pela primeira vez na sua história ou contribuições sobre como formar a sua doutrina, e nós estamos fazendo a mesma coisa, a União Europeia também, e estão tentando obter muita informação, muita contribuição para fazer suas políticas, e outros estão fazendo experimentos sobre como a Food and Drug Administration de Estados Unidos estão fazendo uma rede aberta de acadêmicos e oficiais governamentais em múltiplas instituições para obter as melhores ideias sobre quem poderia servir durante a tarefa dura de revisar a questão da segurança enquanto a dispositivos médicos. Chicago também há dados para melhorar a entrega de serviços, e se mantém um gasto de cada carro e caminhão que pertence à cidade para melhorar o fluxo do tráfego. Em Paquistão também estão reunindo dados em tempo real entre funcionários e governo para coletar informação acerca de onde se encontram os mosquitos, também para descer a taxa de morte por a febre amarela. E também em Burkina Faso estão abrindo-se um processo para reunir todos os contratos, sobretudo o do setor mineiro online, convidando pessoas a fazer um escrutínio. Tudo isso está acontecendo no mundo, 1.500 comunidades no mundo inteiro que agora estão fazendo orçamentos participativos para ver como gastar o dinheiro. E por que, o que tem todas essas coisas em comum? São novos tipos de estratégias de governança aberta, mais participativos, mais engajados, diferentes formas de baixo para cima, novas maneiras de dar a todos o direito a participar e contribuir de como nós governamos, não apenas para fazer com que a governança seja mais legítima, mais responsável, mas também para que seja melhor. Essas são estratégias para que o trabalho dos institutos seja mais eficaz e, ao mesmo tempo, mais participativo.
In short, what all of these are is examples.
Todos esses são exemplos dos quais a comunidade da ICANN chamamos de governança de múltiplas, multissetor, multi-stakeholders. Nós temos a perspectiva, como disse Fadi hoje de manhã, e não devemos insistir muito nisso, mas a governança de multissetores não é o que era faz 15 anos. O mundo também não é. Implementamos e melhoramos formas para fazer com que a ICANN seja mais legítima e funcione melhor. A ICANN, como o resto do mundo, ainda está lidando com esse conceito e como desenvolver melhores práticas que nos ajudem a chegar a mais pessoas e também às pessoas certas, aos diferentes especialistas, nas diferentes partes interessadas, em diferentes pontos de desenvolvimento de políticas, quando precisamos que as vozes, todas elas, sejam parte da conversa. Esse é o foco do nosso painel, pensar nisso e tentar incorporar nas conversas ideias da comunidade ICANN, das comunidades de governança da internet e de todo mundo, propostas implementáveis a respeito de como inovar no modelo de múltiplas partes interessadas ou multissetorial. Por exemplo, FAD hoje de manhã anunciou que, para oferecer mais transparência e eficiência na forma em que a ICANN trabalha para reduzir custos, a ICANN criou um escritório de contratação. E uma das coisas que aprendemos no mundo é que criar novas burocracias de contratação de fato não encoraja a poupança, a economia de custos. Há uma dissociação de contratação aborta que já funciona com 8 países e melhora a contratação. São essas ideias do mundo em geral que queremos incorporar às conversas, como criar uma versão do século XXI de um escritório de contratação. Então, é uma honra ter no painel, e aqui tem um slide com os rostos de pessoas extremamente talentosas que vão oferecer seu talento e experiência, não só na ICANN, mas também na governança e internet. Não vou dar todos os nomes, vocês vão poder ler. Temos Alison, Yoel, mas todas essas pessoas, em realidade, são extremamente talentosas, incrivelmente delicadas, têm uma vocação de serviço, são capazes e contam com o apoio do staff, do pessoal, de Teresa, de Alice. E também contamos com o apoio no painel do pessoal e os bolsistas. 2 deles estão aqui. Podem levantar as mãos para que saibamos onde é que estão. Esses bolsistas fazem pesquisa e contribuições ao painel, mas mesmo assim, com toda essa ajuda, ainda não temos o monopólio das melhores ou boas ideias. Então, vemos que o nosso papel, neles somos como administradores da conversa. Nossa meta, no momento de fazer uma contribuição no final do processo, é apresentar a vocês, a comunidade da ICANN, comitê executivo, CEO, diretor executivo, propostas implementáveis e concretas. O que se possa fazer agora, não só princípios, mas também coisas práticas e reais que podemos oferecer para a maneira em que a ICANN se governa a si própria. Como já disse alguém, queremos que fique claro que nosso papel não é de decisão, mas de informação. Nosso papel é trazer mais vozes à mesa. E quero finalizar dizendo que há 3 maneiras em que nós queremos gerenciar o nosso painel. Estamos abertos às sugestões do que podemos fazer. O nosso papel é nos aproximarmos de vocês. Começamos faz pouco tempo. Houve uma primeira oportunidade aqui em Buenos Aires de nos aproximarmos da comunidade de ICANN, mas também vamos ter hangouts, seminários web, vamos organizar entrevistas, ligações, e temos uma quantidade de jovens trabalhando que vão nos aproximar de mais jovens, ideias que desenvolveram durante os anos e incorporá-las também ao plano de estratégia. Outra coisa da qual vamos falar amanhã, temos uma sessão do painel de inovação de múltiplas partes interessadas, temos um processo de relacionamento global. Então, amanhã faremos uma sessão de brainstorming, solicitando propostas das pessoas do que pode fazer a ICANN. Podem ser as técnicas de inovação abertas, pode ser inovações legais, constitucionais ou estruturais, ou podem ser plataformas técnicas, qualquer coisa nesses espaços que ajudem a administrar mais eficaz e efetivamente a ICANN. Queremos traduzir essas contribuições em propostas. Teremos uma segunda etapa em que vamos filtrar tudo quanto tenhamos aprendido e recebido, um conjunto de propostas, comentários num blog, e depois uma terceira etapa que vai ser um wiki. Vocês vão nos ajudar na edição das propostas para que sejam apresentadas formalmente, ou seja, que são processos nesse painel nosso de estratégia de compartilhar e reunir contribuições. No blog se fala ativamente de ICANN das diferentes comunidades e é muito importante que compartilhem com todos através desse blog de conversa online para poder ter um processo de comentário de ida e volta, compartilhando ideias com o mundo em geral. Esse é o último ponto que vamos pedir a vocês, e esse é o ponto em que nós pedimos a vocês, e sobre isso amanhã vou dar mais detalhes, é que tomem as ferramentas que estamos criando, recursos online, materiais que estamos desenvolvendo, e que voltem às comunidades, aos blogs, redes, organizações, comunidades regionais das que provém, e que nos ajudem a espalhar essa conversa, que vocês vão até as outras pessoas e digam que nós, para sermos mais inteligentes, precisamos de mais propostas. Então, vamos pedir ajuda a vocês com essa difusão. Nós apenas somos 7, não podemos abranger o mundo, nem a faixa de inovações que podemos incorporar ao processo que nos ajuda. Em tudo quanto estamos fazendo está em govlab.org/ICANN, também no site da ICANN, que eu convido a que visitem, e vamos receber com agrado os comentários e sugestões. Fala Tereza, obrigado. O nosso último palestrante vai ser Nick Quaynor. Fala Nick Quaynor, muito obrigado. Tenho a oportunidade de voltar a falar com vocês, o que é um grande prazer para mim. Vamos estar no painel de responsabilidade pública, o que precisa de todo o nosso compromisso para ter sucesso. Propusemos normas para a ICANN e objetivos estratégicos, e também precisamos propor um marco para a implementação desses objetivos para esse plano quinquenal. E, principalmente, temos que dar assessoria sobre os programas e iniciativas que possam ajudar a cumprir esses objetivos. Nossos membros são muito conhecidos. Podem ver que está com a gente Tim Berners-Lee, Sumitra, de Cornell, Bob, of ISOC, também o Raul Zambrano e Nevin. Na quarta-feira vamos nos reunir pessoalmente e depois vamos falar com vocês. Depois, o tema de responsabilidade pública gerou vários programas que vão da criação de capacidade, diversidade de idiomas, bolsistas, etc. Esses programas existentes devem florescer, conforme a nossa opinião, na medida em que expandimos os programas de responsabilidade pública para além da responsabilidade pública. O que é interesse imediato da ICANN, da comunidade de ICANN, e quando falamos dos interesses das comunidades globais, principalmente ajudar aqueles mais necessitados, é esses sinais, em verdade, vão estar subordinados ou ajudar outros a fazer o mesmo. Sabemos que ao fazê-lo vamos encontrar algumas limitações. Se pode trabalhar com os recursos de responsabilidade pública, e nesse caso devemos ser equilibrados e responsáveis nas opções que tomamos a respeito dos objetivos estratégicos enquanto permanecemos sob o guarda-chuva dos valores centrais da ICANN. O comitê tem uma visão mais ampla de quais as oportunidades e vamos precisar que vocês participem para partilhar essas oportunidades e aproveitá-las. Também sabemos que as regiões vão oferecer uma grande diversidade, vai ser muito rico quando realizarmos a implementação, vai depender então das comunidades e das diferentes regiões para poder avançar nesse trabalho. Precisamos ser muito abertos para receber os objetivos de vocês. Nós vamos ver, talvez, como reuni-los, como fazer com que funcionem. Então, nós temos todo o apoio de ICANN e esperamos gerar um muito bom programa para nós como grupo. Obrigado. Fala Fadi e Errade. Obrigado. Obrigado, Ninha. Esse é um pedido para mim, para o painel de responsabilidade pública. Quero garantir que o resultado do painel... Eu compartilho com vocês que eu preciso, mas que precisamos como comunidade, que a assessoria não só seja um marco sobre como poder desenvolver programas e desenvolver iniciativas de responsabilidade pública, mas que vocês nos guiem sobre como fazemos com que todos os processos de tomada de decisões que temos sejam realizados do ponto de vista de uma responsabilidade pública. Quando uma decisão chega ao conselho, ao comitê, ao pessoal da ICANN, como fazemos com que o processo de tomada de decisões também esteja enraizado nesse compromisso de responsabilidade pública? Acho que já ouviram falar todos os painelistas, então vamos agora abrir o espaço para perguntas e respostas. Temos aqui o microfone, então eu peço que vocês vão fazendo uma fila. Os membros do painel vão querer ouvir as suas perguntas. Não sejam tímidos, não sintam vergonha. Sou Paul Tuomi, sou ex-presidente do GAC e quero parabenizá-los pela formação dos painéis. Eu participei em processos similares no passado e sei que é difícil começar. Algumas observações que quero fazer sobre as lições aprendidas. Em primeiro lugar, estou muito contente de que recebam apoio os painéis, porque na história de ICANN tem muito material para procurar. Infelizmente, o website mudou um pouco e muitos dos documentos são difíceis de encontrar, mas acho que podem fazer referência ao processo da comunidade de ICANN, que se esteve fazendo essas perguntas durante 15 anos. É importante, por exemplo, no caso do interesse público. Acho que antes de chegar a uma conclusão de dizer que isso não faz parte do processo de tomada de decisões passado ou futuro de ICANN, e uma observação também no que se refere à inovação do modelo de multissetores, que tem que ter presente uma parte da estrutura do modelo de multissetores, tem a ver diretamente com a legislação antimonopólio. E a segunda parte é que tem que atrair todos, a ideia, né? Era que atraísse todos os governos para fazer parte do GAC, fazer parte do processo de ICANN. Muitos dos modelos de multissetores ou multi-stakeholders que existem no resto do mundo têm êxito porque escolhem os governos com os quais querem fazer negócio, mas se queremos fazer negócio com todos os governos, temos mais trabalho pela frente. Hmm. Eu tenho duas perguntas. Uma tem a ver com o procedimento. Estou tentando entender. O palestrante, a pessoa que está perguntando não se identificou. O que tem os painéis vai ser parte da versão preliminar do orçamento, não sei se para o exercício fiscal 2015, 2016. Essa é a primeira pergunta. Fala, Tereza. Não sei se quer a resposta em forma individual, porque isso vamos falar na sessão de planejamento estratégico. Fala o orador que não se identifica. Eu notei do website da ICANN que nos últimos 12 meses, embora se tenha trabalhado muito, há apenas um RFP, ou pedido de comentário público, publicado. Comparado com o que acontecia antes, Fadi disse com orgulho que realmente estava abordando esse tema e queria ver um funcionário de compras. O que eu quero saber é com que eficiência vai se realizar isso, porque também foi mencionado antes. Como disse a Beth, precisamos saber que há maneiras mais inteligentes de fazer as coisas, que podemos fazê-las, mas podemos fazê-las da maneira mais inteligente que exista. É claro que vamos ouvir as contribuições, e eu escrevi o que disse a Beth, porque realmente agradeço esses pensamentos críticos sobre o que estamos fazendo. Tomamos essa contribuição, mas precisamos avançar, não podemos demorar essa função, mas tentamos fazê-lo da maneira mais inteligente possível. Esse é meu comentário. Fala, Vincent. Bom, não sei se eu posso perguntar, mas tenho uma pergunta para Paul. Aqui temos uma situação interessante. Devemos entender que os nomes de domínio têm a ver com os endereços de internet através do sistema de nomes de domínio. E talvez, em algum momento, vamos precisar de certificado criptografados ou essas coisas que estão incorporadas. O que acontece se vem alguém com um esquema para os identificadores, com um plano para os identificadores, para associar esses identificadores com endereços de internet, mas o identificador não são nomes de domínio clássicos, mas isso é aquilo que é gerenciado no World Wide Web, e a gente tem URLs e URLs que não são nomes de domínio, mas que são indefinidos até serem traduzidos em alguma coisa. A pergunta que eu tenho é como vamos pensar sobre um futuro possível onde os nomes de domínio em si próprios já não sejam o único meio ou meio primário pelo qual se chega aos endereços. Não sei se isso é parte do alcance do que vai analisar a equipe de tecnologia ou não. Peço Paul que me dê uma resposta. Fala, Paul. Paul Mocapetris. Uma das respostas que se dá quando se está falando sobre o sistema de nome de domínio, e o primeiro passo é saber como encapsulamos o DNS. O DNS esteve encapsulado em sistemas como o X500 e em outros. Sabem que em algum momento vai haver uma substituição do DNS, não sei quando vai acontecer isso, mas acho que uma coisa normal que aconteceu, se olharmos para outros identificadores, os códigos de barras começaram nos Estados Unidos, acho que eram 11 dígitos no início, os europeus quiseram unir-se à festa e disseram não, vamos ver alguns códigos, demem alguns códigos. As autoridades dos Estados Unidos disseram, não há problema, vamos fazer códigos de 13 dígitos e vamos encapsular vocês nisto. E se olharem, então, vocês, os nossos RFIDs, vão ver que a camada sobre camada desse caminho à evolução. Então, eu acho que isso deve ser esperado e que é totalmente normal. Fala, Vincent. Posso continuar, então? Fadi fala e diz, por favor. Vincent diz, sim, estou ouvindo. Eu não sei se é responsabilidade de ICANN, se existem novos limites para os identificadores ou formas de vincular identificadores e endereços de internet. Essa é uma pergunta interessante. Como vão seguir com esse tema na evolução? Fala um orador que diz, eu também sou Paul. Desculpe, mas não se está ouvindo da cabina, está afastado do microfone. Ai. O que eu queria dizer é que, como W3C não é... Não se pode ouvir o orador. Temos esse novo sistema e queremos que vocês o governem. Talvez seja um pouco ineficiente para eles se falamos de uma nova função de governança. E também a UIT pode pedir esse negócio. O passo 1 é trabalhar e o segundo tem a ver com a implementação. Então, não entendo muito bem como é o tema da governança. Fala FAD e errada. Então, parece que vocês não estão fazendo perguntas. As pessoas que supõem que iam fazer perguntas estão fazendo comentários. Fala Vincent. Nosso debate hoje, no nosso grupo de trabalho, surgiu na maneira em que trabalha hoje a ICANN, no que tem a ver com o desenvolvimento de políticas, se tem um modelo muito elaborado e um processo muito elaborado. As entidades que participam desse processo têm que auto-escolher uma das organizações de apoio ou unidades constitutivas dentro dessas organizações de apoio e depois participar no processo para gerar políticas. O IETF trabalha de outra maneira. Todos sabem que o IETF é um lugar onde não se pode unir, mas se pode levar ideias e se pode transformar num participante interessante, senão não acontece nada. É um experimento muito útil que a ICANN poderia considerar. Em lugar de ter essas unidades constitutivas e unidades de organizações de apoio, o que aconteceria se tomassem um problema e dissem, quem estiver interessado em tentar achar uma solução a esse problema, ou uma política, pode se unir ao grupo de trabalho que está tratando esse tema em particular, isso que acontece no IETF. Então, tem o que eles chamam de BOF, que são aqueles que têm um problema em comum. Então, trabalham sobre esse problema, também pode haver outro problema, outro grupo que pode ter uma declaração de trabalho e um programa de trabalho, vão se reunir e trabalhar. E essa é a maneira em que fazem. Então, ninguém no meu painel favorece isso, mas também talvez seja uma alternativa à maneira em que atualmente se desenvolvem as políticas. Pode ser uma experiência escolher um problema e utilizar esse mecanismo alternativo para ir para frente. Outra coisa que observei é que no IETS, como é um organismo técnico, existe um critério-chave para o sucesso, que foi Paul Dixon que mencionou. Se funciona, vai funcionar para todos. Se não funciona, não funciona para ninguém. Então, é um critério muito forte para saber se alguma coisa funciona ou não. No mundo da política não fica claro, porque isso pode funcionar muito bem para um grupo e não para outros. Então começa a existir essa tensão sobre qual a política que é aceitável pela grande maioria, inclusive quando alguns não obtenham nem o melhor resultado delas, que é o que funciona para o IETF. Mas o que não funciona para essa política, mas poderia chegar a funcionar. Fala, Fadi. Queria dizer algo? Queria falar sobre a palavra experimento e o que você disse. No nosso painel, quando pensamos no que a ICAN pode fazer, quero que fique explícito que isso pode e deve incluir projetos e experimentos piloto, porque a noção de que na governança existe a resposta certa, e obviamente a resposta certa depende das métricas aplicadas, o que estamos aprendendo é que devemos nos afastar da noção de que as instituições que hoje temos são invioláveis e imutáveis. No Reino Unido temos uma divisão Downing Street, que é a unidade NAD, que é um nome dado um economista condutista, Richard Taylor, e dois intelectuais economistas. E o que faz essa unidade é fazer experimentos de política com base na bibliografia acadêmica, no conhecimento do que leem e ouvem todo mundo. E fizeram um experimento em centros de trabalho britânicos para fazer uma simples modificação, pedir a alguém que está desempregada dizer que fez nas últimas 2 semanas e castigá-lo se não procurou trabalho. Isso já não é assim. Agora lhe perguntam o que vai fazer nas próximas 2 semanas. Essa pequena modificação muda a probabilidade de encontrar trabalho. Tem 25% de possibilidades de achar trabalho. Foi provado, experimentado em vários centros e depois em todo o país. E é um exemplo de uma série de áreas em que tentam experimentar. Não só experimentos nos tipos de políticas escolhidas, mas nas formas de políticas. E a grande diferença é que vamos ter que ser experimentadores também. Estou pensando na forma em que nós fazemos nossas contratações. Talvez não exista uma única resposta ou forma de contratar. Talvez tenhamos que fazer um experimento de envolver RFPs online, outro que envolvam pessoas na gravação de um vídeo, pedido de orçamento, gravar em YouTube, requerimento de compra. Devemos identificar coisas que possam ser feitas de maneira concreta e prová-las no mundo real. David, espero que você não fique bravo comigo, mas temos que sugerir e provar tudo quanto se faz e as decisões tomadas, porque no longo prazo sempre vamos medir através de uma variedade de critérios, incluindo o que funciona para tomar uma decisão que resolve um problema, mas que gera mais problemas. De qualquer maneira, é considerado legítimo. No longo prazo, haverá um processo de decisão sobre quais os critérios que vamos propor. Não deixo de fazer ênfase no conceito que você disse de que os experimentos são extremamente importantes.
O que acabou de dizer tem muita ressonância. Nós trabalhamos um pouco, o IETF trabalha sobre o conceito de meritocracia. E um pouco como um entorno de antecedentes, mas quando tem a ver com a estética, não há valores verdadeiros. A política costuma ser que é estética, aí talvez seja difícil determinar o melhor resultado, inclusive se você faz um experimento, o que deve medir e contra quem, em comparação com que. Então, há casos de aquisição, portanto, em que de obter o melhor ou o produto mais barato, provavelmente mais fácil de mensurar que se trata de aspectos de políticas fundamentais ou de Ou perguntas difíceis. E Vintsev disse, isso é muito útil, essa observação, e sugere uma coisa que pode demonstrar ser muito importante. Acho que poderíamos observar vários princípios que se apliquem em forma geral, e esses princípios muitas vezes chegam à ética, a tipos similares de valores, e isso não resolve o problema de qual medição ou mensuração métrica poderemos utilizar e qual funciona melhor do que outras alternativas. Então poderemos ir pelo menos à primeira parte da sua observação, a segunda é um pouco difícil, tentar ver como acessar e ver como está, avaliar como uma política está funcionando. Isso forma parte do processo de autodeterminação que a ICANN incorporou na sua estrutura. E embora não pareça ser útil, esse processo per se está produzindo insatisfação. Isso será muito aparente, porque a nossa comunidade aparentemente não tem problema de expressar insatisfação. E isso deveria disparar a reexaminação ou outros processos que foram adotados. Então, espero, e como melhor sugestão, poderemos experimentar algumas dessas ideias para expor um espaço de soluções que não nos permitimos no passado. Outras perguntas entre o público? Mais alguma pergunta? Não? Essa seria a minha próxima pergunta. É se haveria perguntas, se o público tem outras perguntas. Sim, é 20 agora. Eu espero que isso aconteça. Então, temos pessoas que estão utilizando diferentes processos, como compêndio, ou crowdsurfing, sourcing e outros tipos de processos. E eu mencionei, você mencionou a Igreja Católica. Eu não conheço muito isso, mas você poderia pedir a Deus, talvez, um pouco de input acerca da doutrina da Igreja? Mas essa seria uma estratégia top-down e não down-top, seria da cima para baixo. Mas tudo bem, eu vou passar o link, vou fazer um Twitter para a Igreja Católica perguntando, e para aqueles que estiverem interessados, mas se o Papa pode fazer isso, nós também poderíamos fazer isso, né? Sou Steve Metallics e participo como membro do grupo de propriedade intelectual. Então, sejam bem-vindos. Aqui vem, é bom vê-lo de novo aqui. E acho que a minha pergunta é para o professor Novak e muitos exemplos que o senhor deu, que eu tenho certeza que a ICANN pode aprender muito, como o setor público também, a ICANN também. Obviamente a Igreja Católica talvez não seja o melhor exemplo, mas tem algumas semelhanças com governos e também com corporações sem fins lucrativos. Se rege pela legislação de organizações sem fins lucrativos, mas tem uma relação muito inusual com seus financiadores. Todo o dinheiro da ICANN vem dos registradores e nomes e domínios, mas é canalizado através de entidades que estão sob contrato da ICANN, e acho que essa não, poderíamos dizer isso tem muito a ver com ser acreditados para fazer negócios com a ICANN. E a ICANN depende desses negócios para o financiamento. Então, como isso poderia entrar na sua discussão sobre inovação da governança? É nessa instituição que não é o setor privado, não é o governo, e que tudo depende, que depende do financiamento de entidades cuja conduta supostamente está regulamentando. Como é que podemos inovar a governança a respeito disso? Primeiro, a pergunta: o senhor se apresentou como voluntário, foi muito útil, e como todos aqui na sala, para ser útil. Então, podemos ser mais inteligentes sobre alguns desses modelos, modelos que vêm das ONGs, dos governos, organizações de negócios, todos que estão experimentando com novas formas de governança, e depois teremos que adaptá-las e adotá-las a esse contexto que é muito especial e único. É a única organização que diz seu tipo no mundo. E, ou algumas como ela talvez no mundo, e que compartilham recursos públicos, que têm responsabilidade perante o público em geral, global, e também responsável para o setor empresarial com o qual fazem negócios. Então, há três coisas que estou pensando. Uma, e aqui eu vou roubar isso de Bertrand Lachapelle, que pensou sobre as diferentes camadas no processo de definição de políticas. Há coisas que há em qualquer instituição de governança ou qualquer instituição de toma de decisões que, quando relaxam contratos, e que os coloca junto com aqueles que fazem negócios, e vezes observar diferentes regulamentações e princípios, e às vezes são múltiplas estratégias. Então, talvez seja um processo de tomada de decisões em que ambos queremos destacar a contribuição mais especializada e também obter as contribuições mais amplas em termos de legitimidade. Quanto a tecnologias, podemos dar-nos ao luxo do custo de tentar diferentes coisas. Segundo, realmente esse é um comentário muito útil que nós devemos que levar em conta. O trabalho do painel de estratégia, embora, apesar disso, é mais breve. Fizemos a primeira parte, que é sugerir algumas alternativas que depois terão que ser reduzidas. Então, sugerir coisas em forma muito concreta e depois ver como avançamos com essas propostas. Temos uma proposta sobre o que é fazer inovação e aquisição e depois temos 10 estratégias para fazer isso. Também precisamos um pouco de tempo para reunir essas sugestões ao trabalho real que a ICANN faz cotidianamente. Então, vamos considerar esse feedback, mas é um conselho muito importante e também um motivo pelo qual o painel de estratégias são pessoas especializadas em forma pública e privada, municipal, nacional, internacional, quanto a inovações e governança, porque podemos observar diferentes modelos e observar amplamente para obter as melhores ideias e inspirações e adaptá-las a esse entorno tão único. Steve. Em essência, você fez uma pergunta. Como você perguntou isso, alguma relação no mundo dos esportes em que tem alguém que está supervisionando beisebol ou futebol? Não sei o dinheiro de onde vem, mas é o caso em que as partes que supervisionam os esportes são pagas pelas pessoas que jogam os esportes, e as pessoas que jogam acordam em estar vinculadas com decisões que incluem fundos e tudo isso. E isso é semelhante a esse tipo de acordo comum que a ICANN estabelece com seus registradores e registrantes, que eles têm, se concordam sobre contrato de estar vinculados. Então, isso parece muito esquisito para mim. Sim, pode haver algumas semelhanças, mas muito isso varia de um país para outro. Nos Estados Unidos, alguns aspectos particulares em muitos esportes que não são pagos pelos atletas ou controlados pelas ligas, e algumas isenções como contratos de trabalho, outras que não se aplicam, mas que podem ter algum valor como analogia sobre o que nós estamos falando aqui. Becky Burke. Eu estou fazendo um acompanhamento do comentário do Mike, também do Vindy, do Steven. Eu acho que realmente é importante, e eu gosto da palavra legitimidade, porque o que é crucial aqui é isso, e que a ICANN precisa de diferentes tipos de legitimidade dependendo do papel que tiver. Então, quando eu ia fazer uma negociação de contrato com o mundo empresarial, fica claro que aqui é uma barganha com diferentes trocas, e quando se trata de regulamentar aqui é outro tipo de legitimidade necessária. Então, a observar os modelos, acho que seria de ajuda para todos nós, muita ajuda, contribuir com esse vocabulário sobre o que é a ICANN em qualquer momento determinado, o seu papel, que tipo de legitimidade precisa dentro do contexto desse papel, porque isso difere muito. Eu acho que uma das coisas que nós não alcançamos ainda é precisão sobre o que nós somos num momento determinado no tempo. Bertrand Lachapelle, por alguns dias, ainda membro do comitê da ICANN, e só queria um pouco frisar a questão da conexão do trabalho feito por Vint e também para o painel do Vint e para a Beth, e eu agradeço também. Uma é a conexão dentro do fluxo de trabalho de elaborar todo tipo de políticas, e uma das coisas que nós às vezes esquecemos na primeira etapa é que tem a ver com pessoas que pertencem ao mesmo setor e que Vint mencionou. Um dos elementos da conexão entre dois painéis que vocês estão fazendo funcionar é que no painel do Vint há uma conexão com o resto do ecossistema que lida com a governança da camada lógica, particularmente dos padrões, organização de padrões, que é muito diferente dos critérios diferentes do que faz a ICANN, porque a como organização de padrões deve funcionar, mas também precisa ser aceito pelos atores. Isso nunca aconteceu antes, mas o processo permite tomar uma decisão e pô-las em práticas, embora essas decisões sejam ruins. E nunca aconteceu isso antes, mas mesmo assim a ICANN é a última organização internacional multissetorial que tem capacidade de aplicar a lei, e nesse sentido é muito única a conexão com o painel, que vocês vão observar muitas práticas fora do mundo de governança da internet, no modelo multissetorial global, com inovações empresariais e outras. E é muito interessante ver a conexão entre os dois mundos, porque ambos vão comparar práticas, os dois painéis, práticas e inovações nos diferentes contextos. Muito obrigado. Oi, Fari, é a Teresa. Você falou, Fari, só com o terceiro painel, mas não deram muita mais informação só sobre o quinto painel e o papel desse quinto painel, Fari. Sim, obrigado, diz Fari. O quinto painel, um anúncio, se encontra na frente do nosso site. Tem uma lista dos membros do painel, e 18 por enquanto, e há mais dois que ainda não foram confirmados. E o painel vai observar a questão do futuro da governança da internet em termos mais amplos do que esses painéis que estão aqui. E enquanto aqui abraçam todo o ecossistema, em vez de estar mais centralizados ou focados na ICANN. Então, o quinto painel, obviamente, tem pessoas do governo, do setor empresarial, da sociedade civil ampla, organizações técnicas, inclusive a ISOCA, a ICANN e outras. E eu acho que o trabalho desse painel será muito importante. Vai ser importante que eles alimentem os outros quatro painéis. O tempo deles, os resultados, as contribuições, quando hoje o ministro do Brasil anunciaram uma conferência e pediram por contribuição, então é possível que o resultado desse painel esteja em linha com o input que o Brasil precisa, talvez. É claro que não pode ser a única fonte de contribuição para o Brasil ou para outras conferências depois do Brasil, mas é um dos painéis que vai fazer isso. E se esse for o caso, eu quero dizer que a contribuição deve estar focada em duas áreas: no princípio de governança da internet, e segundo, deve estar focalizado no marco institucional que é necessário para a governança da internet futura. E dentro disso, e isso é muito importante, eu acho que à medida que montamos esse painel, chegamos a um acordo sobre dois paradigmas ou dois dogmas fundamentais para esse trabalho. E já trabalhamos isso, discutimos com o presidente Tomassini, que liderou esse painel. É que o foco desse painel é explorar os marcos institucionais multissetoriais, dois igualmente. E o segundo desses dogmas é que nada que nós tentemos fazer aqui vai demandar a criação de instituições grandes e centralizadas, que temos visto instituições nos últimos 15 anos muito ágeis e que têm servido muito. Então, o presidente do painel, em discussões conosco, concordou com o fato de que essa deveriam ser o marco e também os parâmetros que deveriam reger. Muito obrigado, senhor presidente. É só um follow-up do que disse aqui 20, e haverá um draft disso, se parte do painel vai ser transparente. Vão reunir-se 13 de dezembro em Londres. O Vent é um dos membros desse painel, Olaf Kopman, que está aqui, eu também, e muitos somos membros desse painel. E vamos reunir-nos de 13 de dezembro para começar a determinar o cronograma, mas a tentativa de acabar com isso o 28 de fevereiro, no ano que vem, porque o prazo, eu acho, da Conferência de Brasil será anunciado na próxima semana e na semana seguinte, antes do 21, do 1º de março, para abrir um período depois de comentários públicos, como sempre, os mesmos prazos que com esses painéis. Muito obrigada, desatereço. Então, não há mais pergunta. Então, os presidentes querem fazer os comentários de encerramento, ou, se não for assim, vamos encerrar essa sessão. Muito bom, muito obrigada para todos por ter vindo aqui.